Agora sim, já com a presença da esquerda, do Bloco de Esquerda e do PCP, que aguardávamos a vossa chegada para iniciar a reunião. O PSP dá para todos. Eu diria algumas, mas não vou dar. Bom, estamos então em condições de começar esta reunião. Continua com o formato misto, que é presencial e por videoconferência. Juntam-se a nós os senhores deputados que estão por videoconferência e passamos sem mais demoras. O ponto 1, apreciação e votação das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Relativamente ao ponto 2, eu ainda queria proceder aqui a umas pequenas alterações do relatório, se pedia aqui o adiamento para reunirmos na próxima semana e fazermos aqui umas pequenas alterações e vossas excelências também poderem emitir os respectivos comentários ainda e enriquecer este relatório, que ao fim e ao cabo é um relatório mais significativo, com o conteúdo mais relevante, porque é o relatório do final da sessão legislativa e o final de uma legislatura, acresce essa questão. Está bem? Porque temos ainda aqui outra questão que queria pôr, que tem a ver aqui já com o ponto 4, e que eu antecipo, tem a ver, nós vamos, no ponto das redações finais, vamos fazer a apreciação, a redação final dos projetos de lei 681 do PAN e 764 também do PAN. Relativamente aos projetos de resolução, que é o 1126, o 1271, o 1366 e 1408, e depois um outro projeto de resolução, que é o 1361, estes não têm ainda as redações finais concluídas. Das duas, uma. Ou nós, na próxima reunião, temos a redação final e analisamos aqui em conjunto.
Alguns já têm.
Do projeto de resolução? Ah, pronto. Alguns já.
Não. É que não têm.
Pronto, há aqui alguns que não têm. Se não tiverem, na próxima semana estariam prontos, apreciávamos. Se não, depois seguem diretamente. Mas é mais fácil que seja na próxima reunião que estejam prontos, está bem? Se ninguém se opuser. Mas, certo, mas em princípio estarão na próxima semana, nós vimos isso também rapidamente.
Como o plenário tem muitos, eventualmente os projetos de resolução podem seguir diretamente.
Agora os outros não.
Projetos de lei e propostas de lei. Caso façam.
Aliás.
Sim. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, mas tem que ser desligado, não é? Por causa do feedback. Relativamente àqueles que já estão em condições de redação final, como é o caso daqueles que já hoje constam da ordem de trabalhos, nós achamos que sim, os outros já não faz sentido e julgo que aquela que é a sugestão do Dr. Ruas de circular pelos coordenadores é a única coisa que fará sentido, até porque a partir da dissolução, os processos de resolução caducam, ao contrário como os diplomas. Precisamente, mas aqueles que já não estiverem para a redação final, como é o caso. Já morreram e, portanto... isto já é deliberação, precisamente. Não, mas é outros que estava a falar o... Era por causa das redações finais, João. E parece-nos que a redação final dos projetos de resolução...
faria é a redação final.
Sim, mas a redação final faz sentido. A redação final dos projetos de resolução... O que basta circular, provavelmente.
Estamos então em condições de passar ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação do relatório de participação na Conferência Interparlamentar dedicada ao tema do desenvolvimento dos planos estratégicos nacionais da política agrícola comum em cada um dos Estados-membros, que foi organizada pela Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu, AGRE, como sabem. E para o... efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Ruas. O Sr. Deputado Joaquim Barreto. Não está online? Isto também pode ser uma premonição. Alguma coisa estou aqui a...
Ainda estou a decidir qual é o candidato. Onde é que o candidato?
O Sr. Deputado Joaquim Barreto não está? Pois, é que era o ponto 3 para ele apresentar. Era ele, é ele que havia apresentado isto. Então, como é do conhecimento, e o Sr. Deputado Joaquim Barreto não está, mas o Sr. Deputado Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, e depois o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, davam aqui o seu contributo, caso o entendam. Tem a palavra o Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Fazendo a referência àquilo que é o relatório está objetivo e realmente ressalva aquilo que é o conteúdo da conferência, desta reunião interparlamentar, a qual o único lamento que temos, e agora em nome do PSD, é que não tenha sido presencial, porque estas videoconferências acabam por se perder e acaba a mensagem, a discussão política efetiva, acaba por ser muito prejudicada pelas circunstâncias e, portanto, tirando essa nota de lamento pelas circunstâncias que vivemos, de uma forma geral, cada grupo parlamentar fez uma intervenção no sentido daquela que é a sua posição sobre o PEPAC, sobre aquilo que deverá ser o futuro da PAC e daquela que deve ser a posição também da União Europeia, na visão de cada grupo parlamentar. O PSD deixou vincada a sua posição, que aliás coincide com aquela que é dos seus deputados europeus e que tem vindo a defender no Parlamento Europeu e na Comissão de Agricultura junto do Parlamento Europeu, do Desenvolvimento Rural, julgo que é este o nome correto, Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural junto do Parlamento Europeu, e, portanto, onde nós consideramos que tem que ser uma visão de conjunto que tenha em conta as especificidades do território e aquelas são as especificidades de Portugal, bem como a par da agenda verde, das alterações climáticas, de toda esta agenda que se vai falando, do farm to fork, das cadeias curtas, também é necessário olhar para a agricultura enquanto atividade, enquanto economia e enquanto polo de desenvolvimento, quer territorial, quer económico, e do seu papel fundamental para o desenvolvimento da balança comercial. Também focamos aquela que é a necessidade de se ter em conta a criação de condições para que os jovens agricultores lhes sejam dadas condições de atratividade para o exercício, se dedicarem a esta área que está cada vez mais envelhecida e mais abandonada, bem como também a necessidade de se ter uma visão, nomeadamente para os fatores de produção e para o custo dos fatores de produção, aliados àquilo que é a necessidade desta economia e ter sempre uma visão de equilíbrio entre ambiente, economia, sustentabilidade e balança alimentar. Portanto, esta é a posição do PSD, que vê com alguma preocupação algumas agendas que não têm em conta este equilíbrio e, portanto, que nos pode levar a uma situação muito complicada em termos de futuro na União Europeia, e nós esperamos que a coerência e o equilíbrio venham a prevalecer. E, basicamente, esta foi a posição do PSD, que agora foi, de repente, instada pelo Sr. Presidente a fazer, mas, basicamente, foi esta a intervenção do PSD nesta comissão e nesta conferência.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Foi um prazer pedir o seu contributo e o contributo à análise do PSD. Como também é, sem dúvida, importante ouvir a opinião do Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que também participou na conferência. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Subscrevo a ideia de que o distanciamento entre os participantes leva a alguma dificuldade da partilha de ideias e do debate que dele deve resultar. Não tenho nada a acrescentar ao aqui exposto, apenas sublinhar o facto de ser bastante desagradável que tenham sido recolhidas inscrições para várias sessões, para os vários painéis que estavam a debate, e que apenas na véspera tenham informado que afinal só havia a possibilidade de participar um representante em cada painel. E pior do que isso é que, pelo menos foi essa a informação que nos fizeram chegar, que foram os próprios organizadores da iniciativa que selecionaram quem participava quando havia mais do que um inscrito em cada painel. E não cabe aos organizadores de qualquer iniciativa, onde a Assembleia da República se faça representar, escolher qual o deputado que vai participar ou deixar de participar. Quando tal acontece, deve a Assembleia da República, pelos meios que tem previstos para o efeito, definir um critério e selecionar quem intervém ou deixa de intervir. Não é pelo facto de me ter calhado a mim essa exclusão face ao painel em que participei, mas sim pelo facto de se terem interposto e desrespeitado aquilo que é uma decisão que cabe à Assembleia da República e não a outra instância qualquer fora da Assembleia. E, portanto, queria apenas salientar esse descontentamento e essa preocupação para o futuro, que não se deve repetir. Devem ser definidos critérios quando há limitações de inscrições, e esses critérios devem ser definidos pela Comissão da Agricultura e não por outra instância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, se quiser acrescentar alguma observação sobre a apreciação do relatório e não sobre a participação na conferência.
Sr. Presidente, eu teria o maior gosto em poder agora, neste momento, colocar aquilo que é a posição do PCP relativamente à política agrícola comum, nomeadamente em relação ao PEPAC. Contudo, acho desadequado fazê-lo agora, neste momento, até porque não participei na dita conferência, e nesse sentido dispenso-me de me pronunciar relativamente a este relatório, e qualquer apreciação minha seria extemporânea. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Então estamos em condições de votar o presente relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do PCP, está aprovado. E não tivemos aqui a apresentação do seu relator, mas fica registado. Foi esse o interesse que o Partido Socialista fez contactos nesse sentido. Vamos então passar ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Fixação de redações finais. Temos aqui dos projetos de lei, do projeto de lei 681, que determina a proibição da prática do tiro ao voo de aves libertadas de cativeiro com o único propósito de servir de alvo e criação de um regime contranacional, portanto, a qual tratação à lei 9295 de 12 de setembro. Senhores deputados, algum comentário a fazer à redação final? Não há. Estamos então em condições de votar. Quem vota contra?
Peço desculpa, senhor Presidente, peço desculpa, estava aqui a tentar me inscrever, mas não foi a tempo. A leitura do senhor Presidente não corresponde ao texto que está em anexo, porque o texto que está em anexo não fala em cativeiro. O texto que está junto...
Sim, percebi.
E 81 fala só proíba... Não, mas é para perceber o que é que estamos a votar, senhor Presidente.
Percebemos o que estamos a votar, mas esse é o título da iniciativa.
Não, diz, proíbe a prática desportiva do tiro ao voo de pombos e cria um regime contorno nacional, não fala em momento algum de aves criadas em cativeiro. Portanto, é só para ter a certeza que estamos todos a votar o mesmo documento e que não foi distribuído mais nenhum documento.
Nós estamos só a fixar a redação final, não estamos a votar porque já não tem votos.
Mas na fixação da redação final, Sr. Presidente, é para saber se a fixação da redação final é que consta do e-mail que está em anexo ou se foi distribuída mais alguma.
Não, é a conta que está em anexo.
Então, se é que está em anexo, o PAN vota a favor de que está em anexo e não da redação que o Sr. Presidente estava a ler.
Ah, muito bem. Pronto. Está percebido. Só há um. É a redação final, não entendi. Sem oposição, está fixada a redação final. Vamos então fixar a redação final do projeto de lei 764. Determina a obrigatoriedade de instalação de sistema de detecção de incêndio em explorações pecuárias das classes 1 e 2 em regime intensivo, procedendo à quinta alteração ao decreto de lei 220 de 2008, de 12 de setembro. Há algum comentário, senhores deputados? Está fixada a redação final. Muito bem. Os outros não temos. Então, dos projetos de resolução que temos prontos, projeto de resolução 1126, medidas para a preservação e conservação dos polinizadores e dos seus habitats em território nacional. Algum comentário, senhores deputados? Está fixada a redação final. Do projeto 1271, do 1366 e 1408, apanha de bivalves no estuário do Tejo. Algum comentário, senhores deputados? Fica fixada a redação final. Do projeto de lei 1361, que garanta a valorização e dignificação dos chapadores florestais e melhoria das suas condições de trabalho. Algum comentário? Sem haver comentários, fica fixada a redação final, senhores deputados. Não tendo mais nada a tratar, fica assim adiado para a próxima terça-feira a realização da reunião para apreciação final e depois a votação do relatório de atividades da Câmara relativa à terceira sessão legislativa e do final da legislatura e a fixação das redações finais de outros projetos de resolução, caso venha a estar concluída, se não será previamente distribuído. Sim. Sim. 1366, certo. Apanha de bivalves no estuário do Tejo. Construa um adequado e suficiente no estuário do Tejo, pois. Outro estuário, um mini estuário. Falta aqui uma palavra.
Sr. Presidente.
Sim.
Como isto se trata, isso trata-se de uma resolução que é um texto conjunto.
Sim, 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 recorda-me bem. Sim, sim.
E atendendo ao facto que ainda vamos ter uma reunião para a semana, eu sugeria que adiássemos para a semana para virmos, fazermos a correção e a
concordo. Concordo.
Eu peço desculpa, mas isto foi mesmo.
Não tem nada de desculpa.
Sabia que tinha aqui qualquer coisa para...
Não tem nada a pedir desculpa. Foi uma importante e oportuna intervenção do senhor deputado do Grupo Parlamentar do PCP.
É como sempre, senhor Presidente.
Sim, sim.
Todas elas...
Na abusa...
É importante, principalmente, em defesa do nosso...
Senhor deputado, na abusa... Sem abusos.
Pronto, fica assim.
Fica retirado.
Obrigado.
Fica retirado e apreciação na próxima reunião.
Vamos procurar...
Se nada mais houver a tratar, muito obrigado a todos os senhores deputados.